Esta é a Arcai.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Arcai. Eu sou a Fernanda Pio e o episódio de hoje é sobre Empédocles. Tenho comigo para a entrevista Gabriele Cornelli e na produção Bia de Pauli e Lorena Ferreira. O entrevistado de hoje é Alexandre Costa, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo, Alexandre.
Obrigado, boa tarde aí, todo mundo. É um prazer estar aqui.
Alexandre, como todos os outros episódios, vamos começar ouvindo um pouco da tua trajetória acadêmica. Você começou pelo curso de História e como que foi parar na filosofia?
Isso é bem interessante. A minha primeira formação, né, é de historiador e é algo que eu louvo até hoje. Eu acho que foi uma formação, portanto, importante, porque ela continua sendo importante, né? E, entretanto, durante o curso de História, ficou bem claro para mim que eu tinha dois pontos de predileção. Um, que era justamente a questão da teoria da história, né? Que já me endereçava para um caminho muito conceitual em que a gente trabalhava, embora tivesse ali todo, né, uma tradição própria, né, da teoria da história, mas com autores e autoras da filosofia, que foi me apresentando esse mundo. O outro foi a eleição, né, do período histórico que eu comecei, então, a me interessar mais, que era justamente essa antiguidade de língua grega. E portanto, inclusive, o meu trabalho com o teatro começa aí, né? Eu fui orientando do professor Marcos Alvito. A gente teve aquela altura, eu fiz alguns cursos muito decisivos, né? Acho importante citar algumas pessoas, por exemplo, um semestre inteiro de Tucídides, um semestre inteiro só de Heródoto, um semestre inteiro só com Eurípides, outros com Sófocles, né? Tudo sempre, né, com esse orientador. E aí o meu trabalho, inclusive, de final já era um cotejo entre as figuras, né, de um personagem, né? O podcast é sobre personagem, hoje o nosso personagem é o Empédocles, mas o Sócrates. E o Sócrates tratado justamente como figura ficcional, né, na comédia de Aristófanes e em Platão, já a partida decidindo o Sócrates platônico como a figura de ficção dramática, né? E aí o cotejo entre esses dois personagens completamente distintos, embora tivesse o mesmo nome, né? O de Platão e o de Aristófanes, né? Então, com isso, né, já durante o curso, eu percebi um envolvimento completamente decisivo com a filosofia. Então, eu fiz o curso de História justamente onde hoje eu estou trabalhando, né, no mesmo prédio, inclusive, que é bem, bem legal. Mas aí, então, durante o curso de História, eu percebi que eu queria mesmo era fazer filosofia, né? Apesar de toda a exaltação e do interesse e entusiasmo com a história, eu me reconheci ali, né, digamos, muito envolvido com a filosofia e comecei a frequentar o ICHIF. E aí, bom, acabei cursando o curso também, e aí quando chegou o momento de decidir pela pós-graduação, eu decidi então trilhar o caminho dentro da filosofia e não exatamente na história, né?
Alexandre, muito bem-vindo primeiramente, é um grande prazer ter você aqui. Eu sempre te tive, Alexandre, como um polimatês, alguém que atravessa vários saberes, e acho que você está dando um pouquinho um aperitivo de todas as coisas que você faz entre história, filosofia, teatro, literatura, você não falou ainda, né? Do teu percurso como escritor mesmo, né? Depois eu quero ouvir sobre isso. Mas você tem também uma passagem, digamos assim, geográfica, né? Especialmente entre a Alemanha e Brasil. Esses doutorados, essas pesquisas. Conta um pouco como é que se construiu esse percurso, por favor.
Isso já tem muito a ver com a minha entrada na filosofia e a experiência que eu tive naquela época me fixe, né? As coisas às vezes mudam bastante, mas assim, acho que sempre ainda, eu convido, né, os alunos sempre a pensar em estudar em outras línguas, quais forem, até inclusive uma questão linguística, né? Um enriquecedor de existência conhecer línguas, né? Mas eu entrei ali na filosofia, uma das coisas que eram muito fortes à época era assim, olha, se você quiser dedicar, você tem que conhecer e ler os textos no original. E aí, dada essa formação filosófica, portanto, concentrada, né, na filosofia grega, e aí sim, uma tradição de comentários e até mesmo, né, da, digamos, da filosofia própria, da tradição muito ali na minha formação unifix, né, de língua germânica, eu comecei a estudar muito grego e muito alemão. E aí comecei a pensar nessa possibilidade, né, de seguir a carreira acadêmica. Bom, vou para fora, inclusive como um modo, né? Inicialmente eu fui justamente para desenvolver a língua, né? No caso do alemão especificamente, não é aquele, né, uma língua que a princípio, né, Não que o inglês seja simples, isso é uma coisa muito questionável, as pessoas têm uma ideia muito equivocada disso, né? Mas não é aquela coisa que você consiga naquele curso de terça e quinta de 9 às 11 evoluir com facilidade. Então eu falei, cara, eu vou para a Alemanha desenvolver, porque eu preciso ler no original, tinha uma série de... E até, inclusive, né, essa coisa ampla da filosofia, várias figuras que eu queria ler e ler bem. Então eu investi em línguas. Cheguei lá, na verdade, me encontrei bem, fui bem recebido, as coisas começaram a acontecer, bolsas e tudo mais. E aí isso foi decidindo, inclusive, então, que eu ia ficar... Por exemplo, o próprio tempo de mestrado, eu já estava na Alemanha, né? Então, embora eu tenha mestrado aqui pelo IFIX, né? Na verdade, eu fico esse tempo, a maior parte do tempo lá já. E aí, quando eu vejo... Aí fiz doutorado pleno, né, na Alemanha. Então, teve toda uma autonomia ali. E quando eu vi, foram... Eu passei 10 anos lá, que foram muito decisivos para a minha formação, quer dizer, acadêmica, geral, pessoal. É difícil distinguir essas duas coisas, né? Então, essa geografia aí, ela é muito marcante, de fato, né? E foi impressionada desse modo. Eu acho até, talvez já aqui, ó, ampliando um pouco, é interessante notar também que dessa formação que eu estou chamando de fixiana, né? E a presença aí da língua alemã tem a ver também com uma outra, porque eu falei na história, eu tive essa coincidência do pensamento da teoria da história e, ao mesmo tempo, a eleição também de uma geografia, né? Ou de um espaço de um tempo, que era, né, um mundo de cultura de expressão grega da antiguidade, e na filosofia, de alguma forma, algo parecido acontece, porque também dentro dos autores, né, de língua germânica, digamos, despontavam, né, à época destacavam-se, até pelos professores que eu tive, professoras, né? Então eu fui aluno do Carneiro Leão, né, fui aluno da Márcia Cavalcanti Schubach, né, esse, assim como, por exemplo, a minha orientadora de mestrado, que é uma pessoa muito decisiva na minha vida, que é a Carmen Lúcia Magalhães Paz, era uma estudiosa da sofística, e ela vinha da letras, né? Então ela tinha toda uma relação também com literatura e com a literatura clássica, né? Muito marcante na minha formação. Eu que já vinha de estudar o teatro lá com os historiadores e tudo mais. Então tudo foi se complementando, digamos, dessa forma, né? Mas, no caso, então, que eu estava dizendo das filosofias de língua alemã, então, eram também filósofos para os quais, desde Hegel, né, até passando por Nietzsche, o próprio Heidegger, que naquela altura era muito estudado no IFIX, né, os nomes que eu mencionei aqui, né, são notórios e notáveis nesse sentido, eram autores também que tinham, né, na constituição da sua obra uma relação inequívoca e constitutiva com o pensamento grego. E, portanto, também para conhecê-los bem, você tinha que ter, a meu ver, não podia ser aquela coisa meramente indireta, né? Ah, tá bom, porque senão você vai ficar na mão do Heidegger com relação... E eu dou até exemplo, falando, já que falei do Heidegger, um autor controverso, mas enfim, de qualquer modo você pensa, eu particularmente, o Heráclito do Heidegger, por exemplo, é uma leitura muito sedutora para mim, por exemplo, com relação ao Heráclito, e com relação ao Parmênides, por exemplo, eu, não é que eu rejeite, mas assim, eu percebo claramente que ele é um movimento próprio dele, não é um autor que, por exemplo, me convide, e isso é possível por quê? Porque eu também estou trabalhando lá na fonte, na origem, desde sempre, que é não, os Parmênides aqui eu não consigo conciliar, né? Então, isso me deu possibilidade de conseguir transitar, né, nesses extremos, espero eu, né, espero não estar enganado, com alguma fluência, alguma exatidão, que é muito importante, né? Exatidão crítica, né? Precisão é muito importante para o nosso ofício. Né?
Alexandre, muito interessante esse movimento de buscar sair da mão do Heidegger sobre a opinião dele com relação a outros autores, porque é engraçado, assim, na minha graduação, a forma que eu cheguei no Platão foi através do Heidegger. Então, enfim, me lembrou dessa minha experiência pessoal também. Agora, ficamos sabendo que parte da sua pesquisa é sobre teoria musical na antiguidade. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso e também se a música faz parte da tua vida para além das suas pesquisas.
Olha, excelente pergunta. Isso mostra, né, o percurso inusitado, né, que às vezes a gente tem, né? É inusitado, mas pleno de sentido. Vocês sabem, eu sou tradutor do Heráclito, né, e quando eu lancei, vai fazer 20, está fazendo esse ano 20 anos, né, da primeira edição desse livro, dessa tradução, e logo nos primeiros anos, uma coisa que eu me impressionei, que é uma dessas surpresas, isso que eu estou chamando de inusitado, que o livro era consumido por áreas do conhecimento, inclusive no mundo acadêmico, completamente fora do circuito, por exemplo, das letras clássicas e da filosofia. Por exemplo, como teoria musical. Um monte de músicos da universidade, professores, maiormente os da USP, começaram a entrar em contato comigo, né, sobre, bom, de onde você tira essas coisas sobre harmonia? Eles achavam que eu era músico, inclusive. Não dá para ter aqueles comentários sem ser músico. Eu dizia, não, é o Heráclito. Eu não sei, infelizmente, eu não tenho instrução musical nesse nível, embora gostaria de dizer que a música é uma coisa decisiva na minha vida, né? De alguma forma posso me considerar uma pessoa muito musical. Mas, portanto, começa com esse encontro inesperado e muito feliz, que me levou ao contato, inclusive, com especialistas de uma realidade muito dessemelhante à nossa. Como eu falei, são pessoas da teoria, inclusive o que eles entendem de lógica e matemática é uma coisa impressionante, né? São descobertas, assim, o pessoal que trabalha com composição musical, maestro, teoria harmônica, né? Porque aí chega lá, os caras dão aula de harmonia, né? Então, aí sim, ser um pouquinho mais sintético, desse encontro inicial, né, uma série de contatos foram sendo estabelecidos e, na verdade, o que eu poderia oferecer a eles era essa pesquisa com relação à origem, né, nessa tradição de língua grega, do que é a origem da própria teoria musical. E na qual, então, né, por exemplo, os pitagóricos, a gente tem um especialista que são decisivos, mas, por exemplo, a questão mesmo aqui, de novo, né, no período arcaico, os pitagóricos não escrevem, né, muito menos Tágoras, mas, novamente, Heráclito parece ser a figura que é o primeiro exemplo histórico de você juntar a ideia de harmonia, que é um conceito filosófico do pensamento heraclítico que estrutura o próprio cosmos e a realidade, né, mas ele lança exemplos com instrumentos musicais. E, desde então, na língua, na literatura grega, não estou dizendo que foi dentro do universo que a gente tem acesso, em Heráclito isso ocorre pela primeira vez, ao que parece. E nunca mais você vê a dissociação da ideia de harmonia com a ideia e com a realidade da prática musical. Eu digo isso porque, por exemplo, em Hesíodo, e assim como na tradição mítica, a harmonia é uma deusa. Né? E, a princípio, não tem relação imediata nenhuma com a música. Isso começa a se configurar na obra de Heráclito, dentro do acervo que nós temos, claro. Então, esse tipo de diálogo e presença foi se desenvolvendo a ponto de a gente ter um projeto de pesquisa em que eu fui, meu pós-doutorado em Berlim, né, na Humboldt, foi relacionado a isso, acho que é isso que disparou, né, a sua pergunta, porque, então, eu funcionava dentro de um grupo de pesquisa com a bolsa da FAPESP, em que, então, eu era figura que nutria, e isso era muito interessante, o pensamento teórico e também a prática desses compositores e maestros, né, com dados relacionados à elaboração histórica do sistema musical. A própria palavra sistema é inexata, né, os gregos não usavam esse termo para o que a gente hoje chama de sistema, embora a palavra existisse, que só se completa, né, aí sim, aí aparece o termo sistema no aristotélico, né, que é o aristóxeno. O aristóxeno é o cara que configurou, a gente fala muito, o Pitágoras, a escala, é a pitagórica até hoje, mas até hoje, aí sim, isso é impressionante, é das coisas fascinantes. Quando se toca música, você toca no sistema que foi finalizado por Aristóxeno, e por isso mesmo tem o nome de sistema teleon, né? Foi perfeccionado no sentido grego, né? Ele foi arrematado, né, com a perfeição do círculo, né? E eu sempre gosto de provocar, né, a potência dessas coisas, para além do nosso conhecimento, da nossa ignorância, né? Que aí aquela pessoa, eu toco piano de ouvido, não, eu improviso tudo, foi engraçado, sempre na escala pitagórica e dentro do sistema do Aristóxeno. De modo que, para variar, a nossa liberdade é sempre uma liberdade com algema, né? Mas, enfim, estou espraiando um pouquinho as reflexões, né? Mas, assim, foi muito prazeroso, continua sendo. Eu tenho contato nessa área e tenho alguma produção, não necessariamente explícita com teoria musical, mas algo oriento. Tenho um orientando meu, pelo menos um deles, que é dessa área e é um estudioso. Aí sim, poderia falar muito melhor do que eu a respeito dessas relações.
Muito, muito obrigado, Alexandre, por me deixar entrar um pouco nesse percurso da tua vida intelectual. A Lorena nos avisa aqui que o tempo para o primeiro bloco acabou. E te agradecemos por isso. Vamos fazer uma pausa e voltamos em breve, já, para falar do Empédocles.
Você ouve podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais, @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH.
Estamos de volta para o nosso segundo bloco com o professor Alexandre Costa para falar sobre a personagem Empédocles. Alexandre, nos dê aí um panorama biográfico da personagem.
Bom, pois é. Então, tentando ser bem didático, né, para situar o Empédocles, a princípio, né, quando a gente fala Empédocles, a gente pensa no filósofo pré-socrático, né, usando a terminologia que foi convencionada e que, com a qual, então, ele é geralmente quem estuda Empédocles, ou quando você evoca o nome de Empédocles, automaticamente assim, era um filósofo pré-socrático do século V a.C., a datação mais costumeira para o Empédocles, são sempre, né, controversas as datações, seria mais ou menos 495 a 430 a.C., né? Mas, assim, e aí é interessante essa ideia porque quando eu escolhi Empédocles, não só pela minha relação com a obra dele, mas também pela temática da série de vocês, que é a ideia de um personagem, e aí essa ideia da figura do Empédocles. E a figura do Empédocles é muito maior, por talvez até, para alguns, exageradamente plural, do que essa determinação de um filósofo pré-socrático, né? Aliás, a começar pelo dado comum a outros filósofos, né, ditos italiotas, né, que são os filósofos épicos, né, que decidiram escrever, né, a filosofia em forma de poesia épica, né, basicamente na forma homérica, é o caso do Empédocles, como é o caso do Parmênides, é o caso do Xenófanes, mas que, por exemplo, e já assumindo, inclusive, juízo de valor, tanto meu quanto é típico, mais ou menos, numa certa tradição, que, por exemplo, estuda Empédocles como poeta, né, ao contrário, talvez, dos demais, o Empédocles é uma figura alta, grande, da poesia grega. A qualidade poética do poema ou dos poemas, isso é uma controvérsia também com relação ao estabelecimento da obra dele, se ele escreveu um poema ou dois poemas, né? Mas, enfim, quanto à poesia, para não dizer se é um ou dois, mas quanto à poesia do Empédocles, ele tem a mesma estatura, ou talvez até mais, é difícil, que quem separa somos nós. Então, a figura complexa do Empédocles, sedutora, a não mais poder, ela abriga já de imediato a figura do filósofo e a figura do poeta, né? Numa coisa só. Aliás, muito ao contrário desse lugar meio surrado, um pouco pobre, né? De uma dicotomia excludente entre filosofia e poesia. O Empédocles é a própria contradição disso. A começar por filosofia e poesia num só lugar, num só corpo. Aliás, o Empédocles é um autor corporal, em vários sentidos. A gente pode até analisar isso, que é muito rico. E, sobretudo, aí que está, essa junção, para mim, abre. Se eu tivesse que definir o Empédocles, então qual é a praxis? Ele é exatamente o quê? Para mim, e isso diz da filosofia e da poesia dele, o Empédocles é, sobretudo, um taumaturgo, né? Ele é um produtor de maravilhas, ele é um criador de assombros, ele é uma figura do prodígio. E ele se entende assim, se vê assim. Então, o lado figura, também no nosso sentido, é uma figuraça. Cria, né? Ele realmente acreditava ser um deus encarnado, que era uma possibilidade da religião grega, né? Há um fragmento que ele diz isso, simplesmente. Eu que dentre vós pairo como se mortal fosse. E lembrar, aí não tem como não lembrar, os relatos de Jorge Laércio e outros tantos que relatam que Empédocles morreu ao se atirar no Etna para comprovar que era um deus. E aí eu sempre brinco, descobrindo ser mortal. Esse tipo de performance, você pensa até em arte contemporânea, eu sempre falo, gente, é imbatível, não tem como superar. Isso é a performance absoluta. Então a gente está diante de uma figura do extraordinário, num limite que até esse tempo histórico a gente está acostumado, o Empédocles é dificilmente paralelável. É uma coisa de louco, no melhor sentido, na maior das magnitudes da palavra. É um encanto, ele é isso. Ele é um prodígio, é um assombro. Isso aparece na obra de vários sentidos, inclusive jogando com o termo talma, o verbo talmatso. Ele é um taumaturgo, né? Ele curava, né? Eu curo as pessoas. Então, esse elemento religioso, né, é muito importante. E, portanto, com um ou dois poemas, ele prescreve depurações, né? Catarmói, né? Depurar, né? É fundamental para uma filosofia, um pensamento, uma obra. Enfim, é difícil qualificar quando a gente vê essa complexidade, que aí sim tem uma dimensão existencial, afetiva, transformação de vida, que é o seu grande telo. Tem um artigo que chama isso, né? Amar o saber para saber amar. Essa é a questão do Empédocles, né? Porque na cosmogonia empedoclítica ou empedocliana, né, o amor é o redentor. E ele é a parte criacional que é engraçado. O ódio também tem poder criacional, o Empédocles, eles partilham isso, mas o sentido dessa transformação da depuração é aproximar-se do amoroso, né, como, citando o autor, né, elaborando e realizando obras de concórdia.
Alexandre, É de fato fascinante esta figura do Empédocles. Você tem toda a razão. Vamos dar um passinho atrás. Conta um pouco para a gente qual é a polêmica, ou pelo menos o debate, sobre essa ideia de haver dois poemas de Empédocles, então, que é aquilo que nós temos de fato dele escrito. E conta um pouco mais também, se você puder, dos títulos dos dois poemas, o que eles querem dizer em termos de quem foi Empédocles e qual foi a sua filosofia.
Sim. Então, o Empédocles teria escrito, né, como quase todos os autores assim, da época, né, com esse cariz, com esse perfil, um perifícios, a gente tem lá o vício tratado, assim, não, um poema acerca da natureza, e teria escrito, né, concebendo a possibilidade de dois poemas, o segundo poema se chamaria justamente As Catarmoi, né, as depurações ou purificações. Eu particularmente prefiro a tradução para depurações, para não confundir com certos sentidos posteriores, igualmente religiosos, né. Então, mas de qualquer forma, Catarmoi e Perifícios, né. Então, os especialistas se dividem até hoje muito se são dois poemas, né, ou se é um poema só. Claro que, sendo didático, mas é um pouco óbvio, isso, dada a natureza também do nosso legado, que é fragmentar. Então, a gente tem fragmentos do Empédocles, e eles, então, aí que está. Para mim, a questão, basicamente, é: eles seriam desiguais com relação, no fundo, ao tema. A obra do Empédocles, ela tem dois movimentos claros, e isso animou a possibilidade de separar as obras, como se fossem duas obras. Uma trata de uma coisa, outra trata de outra. Assim como, para mim, é plenamente possível que tenha sido um único poema que se desenvolve de um lugar para o outro. E, para mim, Alexandre, o mais importante é essa compreensão. O caráter integral do pensamento dele, portanto, filosófico, poético, taumatúrgico, do Empédocles, há uma concepção muito complexa do que seja o cosmos, e, como eu costumo dizer, né, toda a física grega, ela sempre foi uma ética, a um só tempo. Então, o movimento que eu vejo no Empédocles é a descrição do cosmos e, internamente ao cosmos, aí sim, a delimitação do ethos humano. E, ao delimitar o ethos humano, pensar a situação, o lugar do humano dentro da dinâmica, né, literalmente da dinâmica do movimento do cosmos, então se destacam, né, essas questões que levam às depurações necessárias para a divinização do humano. Porque aquilo mesmo que eu falei o lugar do saber é esse, o lugar da filosofia, né? Amar o saber para saber amar, porque a redenção está na experiência amorosa. Essa é a depuração. E, portanto, depurar-se significa divinizar-se justamente porque o amor é divino. E nessa e aí a cosmologia do Empédocles é mais exatamente uma cosmogonia. E as fusões do Empédocles e a figura central dessa cosmogonia é, como ele chama, Cipres Rainha. Então, Empédocles, inclusive, pratica um politeísmo cuja origem, não só a ideia do primado, né? Então, você geralmente tem Zeus, né? No politeísmo grego, né? A partir de determinado momento, a figura de Zeus é central, vórtice. Em Empédocles, não. É Afrodite. Cipres é o nome cipriota de Afrodite. Aliás, ele fica variando os nomes da deusa, mas ela é não só o centro, como ele aponta, tem um fragmento, eu sou ruim de números, né? Talvez eu não lembre agora o número do fragmento, mas assim, ele aponta inclusive para um tempo primevo em que essa é a divindade original. Ele fala, aquela época, ou naquela era, nem Zeus, nem Hefesto, nem Hera, aí cita vários deuses, mas apenas Cipres Rainha, justamente o fragmento. Apenas Cipres Rainha. Então, o processo de retorno, né, numa dinâmica circular do próprio tempo, é o amorável, tornar-se amoroso, aproximando-se da divindade original. E por que original? Criadora e sempre central, né? Ela mesma, e aí aproveito para falar do tal materialismo, a materialidade corpórea do pensamento do Empédocles, né? Ele pensa justamente uma dinâmica tão incessante de realidade. Olha, isso é de pasmar. O Empédocles nega a physis com o sentido de criação. Eles querem perifícios, mas não estamos falando de criação, porque as coisas, ele diz, o nascimento é uma ideia de alguma forma falsa, a morte também, não há finalidade imperecedora à morte, esse é o fragmento 9 e 8, os dois se complementam, agora também vou confundir, porque a ideia da dinâmica é tão real, porque essa divindade troca formas, pondo nascimentos e cadáveres, né? É um fluxo tão incessante que as próprias passagens, elas seriam, e ele mesmo diz, falamos assim, e também eu, por hábito de linguagem, outra coisa maravilhosa, que é preciso comunicar. Mas tudo isso, assim, physis como criação não há, morte também não, porque a morte não é finalidade, né? Então, na verdade, ele nega a finalidade à morte, né? O que há é uma troca. Aí você fala, ah, ok, tudo bem, a transmutação, muita gente pensou isso. Mas ele pensa isso com radicalismo a ponto de questionar o uso desses termos, né? Sublinhando sempre o quanto que eles estão, na verdade, traem o próprio pensamento e a sensibilidade dele. É, ele tem, inclusive, uma ideia muito imagética dele ver essa circunfelicidade do cosmos em pleno movimento, como algo lá de um visionário. Aí entra de novo, né, o modo Empédocles de ser, que, aliás, é o fragmento 35 dele, uma das formas, das vezes que ele fala dessas coisas das maravilhas. Ele descreve, então, a deusa trocando e como é que as coisas vão se trocando, nascendo e morrendo, e aí ele termina dizendo prodígio deslumbrante de se ver. Né? É uma figura do espetáculo. Né? O cosmos é um espetáculo incessante que ele tem, aí sim, ela, divino, ele tem o privilégio de ver com a clareza, né, do espírito.
Impressionante, Alexandre, esta imagem que você nos traz de um Empédocles como Theoros, como o espectador, que é uma figura já homérica, né? Já antiga, né? Essa ideia de você olhar para o cosmos e ficar tomado por esse espetáculo. Antes de você pensar sobre ele, você vive o espanto, né, disso. Eu acho muito interessante, eu nunca havia pensado como isso de fato é importante para entender Empédocles, né? Uhum. Uma pequena pergunta, se você me permite, nesse mundo todo, entre deuses e amores cósmicos, digamos assim, qual o lugar do ser humano para Empédocles?
Então, o lugar do ser humano, e aí são, por exemplo, então a sua pergunta, agora estou lembrando, partiu da divisão das obras, né? Então eu acho que o importante é ver que toda essa descrição dos pormenores do movimento cósmico atendem, talvez, essa finalidade ética, moral, religiosa, sacralizante do pensamento do Empédocles, que é a depuração do humano de si mesmo. Eu gosto de dizer, e são catarmói, né? Que a catarsis que está em jogo aí, em Empédocles, é o humano vomitar-se de si mesmo até o humano desaparecer de si. Né? Não é claramente uma ideia de subhumanização, é de sobre-humanização, mas divinizar-se significa, de algum modo, desumanizar-se. Né? Então, olha lá, para além ou aquém, não sei, do sub ou do sobre, é preciso desumanizar-se. Né? Essa possibilidade de deixar de ser humano para ser divino, ou tão divino quanto é possível esse humano, porque, inclusive, elencado numa tradição mitopoética, não apenas, mas a referência a Hesíodo é textual, por exemplo, né? A figura humana, como só e ser nessa tradição, é uma degeneração dos deuses. Né? No termo, eu gosto de degeneração porque é isso, é um subgênero. Né? Então você cai. E aí é claro que o Empédocles revela uma visão, voltando à ideia de visão, trágica de existência da situação do humano, que se cura pelo amor das suas chagas. E esses são os fragmentos, por exemplo, foram organizados, né, seja um ou dois poemas, mas eles ficam no final, né, na clássica ordenação do Deus, porque ali você vai vendo, né, o tom com que o Empédocles embala, e eu vou usar isso porque é uma imagem que ele usa lá, embala o humano na sua concepção, tentando traduzir nesse embalar a própria situação humana. Alguém vestido numa estranha túnica de carne. Não sei de onde cair para cair neste antro, né? Eu posso ler aqui, que é lindíssimo, e ele tem, a compaixão é uma coisa importante, porque ele escreve, né, apenas para ti essas coisas eu faço, esse para ti é humano, assim como o poema, ou os poemas são endereçados a Pausânias, escuta Pausânias, tu, filho, né, de Arquí. Então tem um endereçamento claro no poema do Empédocles, que é para esse humano em geral, e convidando justamente essa, entre aspas, desumanização, que na verdade é a possibilidade de divinizar-se, né? Porque a situação cheia de... Eu estou citando os fragmentos, tá, gente? Assim, cheia de gemidos e dores e plangentes súplicas é o que caracteriza o humano, né? Nessa limitação, a imagem, portanto, da caverna na República, é claramente antecedida pelo poema de Empédocles. E aí, né, estamos aqui conversando com alguém perito nisso, é muito importante salientar as crenças locais do mundo em que, mais específico, do qual Empédocles fez parte, que é uma tradição, por exemplo, Eu não vou saber dizer se ele praticava ou não isso, né? Mas até hoje você vai à Sicília católica, as catacumbas, né? Uma tradição da cultura da catábasis, né? Uma coisa impressionante, né? O realismo corpóreo da visita ao Hades, não é o astral, o transcendental, isso tudo é físico para essa tradição. Por exemplo, um momento poético lindíssimo, dentre muitos, né? Tem um verso que ele vai dizer assim: então reconhecerás a força de um homem morto. Então, esse mundo subterrâneo, absolutamente vivo, né? Entre aspas, também as contradições desse pensamento, literalmente muito vigoroso para a figura e para o pensamento do Empédocles, mas que, portanto, traz, né, ou pinta com tintas trágicas a existência humana e prescreve para ela uma superação dessa tragédia, desse drama todo particular, ainda que universal, né? Universal para esse ethos, e, portanto, ele precisa de um cuidado, olha lá, uma ética própria para a singularidade trágica do humano. Porque são fragmentos que sobraram de forma muito econômica, né? Você tem alguns fragmentos, tem 20, 22 versos. Esses finais são uma sequência incrível, né? Eles são super curtos, né? Mas, por exemplo, pegar aqui, deixa eu ver. Você tem tradução minha, tá? Eu tenho traduzido, então eu estou usando aqui, salvo a exceção, e aí eu adoto a belíssima tradução do José Cavalcante, né? Mas eu tenho traduzido os poemas, esses aqui eu vou usar minha tradução. Então, por exemplo, fragmento 114. 14, ele diz assim: ó amigos, sei bem a verdade presente nas palavras que eu proferirei, mas com muito custo ela é construída para os homens, e desagradável o ímpeto da convicção sobre o pensante peito. Isso dá também a realidade do Empédocles como um orador, lembrando que Aristóteles diz que a origem da retórica está em Empédocles. Mas essa retórica é a cooptação do público, que ele diz, que me recebem com guirlandas, flores e expectativa de cura. Empédocles, ele atrai o Maracanã lotado, né? Aí, fragmento 117. Ah, não, esse aqui é o mundo maravilhoso de Empédocles, mas vou ler, ó. Olha isso, né? Pois outrora eu já me tornei menino e menina, e árvore e passarinho, e do mar saltando, mudo peixe. E não é exatamente a metempsicose a indiana, essa ferocidade da dinâmica cósmica, da troca, daqui não tem nascimento mais, e as formas vão se tornando em pura materialidade. Porque esse é outro dado incrível e inesperado pensando em Empédocles. Ele nega a alma. Empédocles nega a alma, porque tudo se resolve no sangue, inclusive a personalidade, né? Porque é uma composição única, como se fosse um código de barras, entre quatro elementos físicos da matéria, que ele chama as raízes. Os elementos, vocês sabem, é a nomenclatura aristotélica. O Empédocles usa rizômata, são as raízes, fogo, terra, ar e água. E a possibilidade de combinação infinita entre essas quatro partes materiais, desde sempre disponíveis para que amor e ódio componham os corpos. Isso determina, inclusive, o seu caráter, o seu perfil. É impressionante. Mas aí, por exemplo, aí sim, aí entra esse lado mais, né, do descimento, da decadência, da degeneração, que descreve, então, a espécie ou o gênero humano, né? Ao nascer, esse fragmento 118, tá? Ao nascer, chorei e gemi quando vi tão inusitado lugar. Na sequência, fragmento 119, de quanta honra e de quão grande altura da sorte fui banido ao nascer. Fragmento 120, e caímos então neste antro encoberto. Fragmento 125, aí sim, aquela que é uma visão do espetáculo, mas olha a gravidade do espetáculo, né? O lado ambíguo do Talma, né? Maravilha, o assombro, o espanto, mas também o grotesco, né? A tal deusa, né? Compondo, regendo, né? De vivos, fazia cadáveres, formas trocando. 126, ela, a deusa embalando as almas numa ignota túnica de carne. 126. E ele está falando, então, para os humanos, né? Então ele usa a segunda pessoa plural. Não irei cessar com a ruidosa matança? Não enxergais que dilacerais uns aos outros por desalinhos da mim? E aí, imperativo ético máximo do pensamento de Empédocles. Lindo isso. Fragmento 144. Jejuar da maldade. E aí, fecha, na organização cresce, que isso talvez seja o final, fecha essa ética, né? A explicação de tudo, olha, desde o movimento do cosmos, lugar do humano, um ou dois poemas, para mim, não é tão relevante, embora seja relevante filologicamente, não questiono isso. Eis porque errais por penosos males, e jamais, de plangentes sofrimentos, aliviareis o peito. E aí a coisa da matança eu queria sublinhar, porque isso é atualíssimo enquanto humano existir, infelizmente. Né? E isso é uma proposta de interpretação minha, tá? A minha leitura do Empédocles, minha tese de doutorado na Alemanha, inclusive, então é sobre Empédocles e Zenão, e, portanto, em grande parte, é sobre a recepção de Parmênides em Empédocles e Zenão. São dois grandes receptores do pensamento de Parmênides, poemas de Parmênides, completamente distintos entre si. E já ali eu proponho que o Empédocles é, portanto, esse poeta, esse filósofo, esse taumaturgo, seja lá o que for, que leu que a grande identidade do ser humano não é o conhecimento, até porque em Empédocles todas as coisas pensam, tá? Não é o pensamento, não é a linguagem, não é a sua alma, né? É o assassino, o ser humano. É o único ser que assassina, porque os animais predam, e são coisas completamente diferentes. E essa é a degeneração. O ser humano mata o seu igual e mata também o outro. Isso fez do Empédocles, pelo menos nessa tradição que tardiamente ou posteriormente foi chamada de ocidental, o primeiro teórico, sei lá, do vegetarianismo. Né? Esse jejuar da maldade significa, inclusive, a questão das cartas, não comer, não assassinar, né? Porque não é predar, a predação faz parte da, entre aspas, né, lógica da natureza ou dessa dinâmica. Mas a alimentação humana que pratica o assassino, porque não seria necessário, né? Então, inclusive, ó, religiosamente, no culto ao sagrado, ele se coloca. Aí tem um fragmento, de novo, não vou lembrar o número, e ele vai dizer o seguinte: aspergem sangue no altar, provando de forma cabal, que não reconhece um divino.
Alexandre, muito obrigada por esse episódio, foi realmente muito interessante e foi muito bom te ouvir lendo os trechos. Infelizmente o nosso tempo acabou, eu agradeço a tua participação e deixo o microfone aberto para as últimas considerações.
Bom, eu
obrigado, Alexandre, obrigado pela presença.
Olha, eu que agradeço, foi assim, realmente um prazer muito grande falar e estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar do Empé, pouco ou muito, né? Ele alimenta muito o assunto, dá para perceber. Foi uma honra, foi muito, muito feliz estar aqui. Espero que isso, de qualquer forma, seja para o nosso ouvinte aí também uma bela oportunidade de, independente de ser Empédocles ou não, pensarmos e sentirmos certas coisas que nos sejam relevantes. Eu agradeço imensamente aí o convite e a realização do nosso podcast. Obrigado.
Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!